Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega liminar que tentava impedir transposição de águas do Rio Paraíba do Sul e marca audiência sobre abastecimento do sistema Cantareira.
Mineradora pagará mais de R$400 mil de indenização a trabalhador que ficou cego em acidente.
Justiça de São Paulo decide que trabalho remunerado como aluno aprendiz é reconhecido para aposentadoria.
Agora em Brasília, 7 horas, 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Johnny Luna.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar solicitada pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.
A medida busca proibir que a Agência Nacional de Águas autorize o Estado de São Paulo a captar água do Rio Paraíba do Sul para abastecimento do sistema Cantareira.
O Rio Paraíba do Sul banha os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Com a decisão, o ministro também marcou uma audiência de mediação em Brasília no próximo dia 20 entre o Ministério Público Federal, a União, a Agência Nacional de Águas, o IBAMA e o Estado de São Paulo. Jorge Macedo.
O Ministério Público Federal alega que a realização de obras de captação de águas pode causar sérios danos ao meio ambiente, além de colocar em risco a vida e a saúde das populações dos três estados. Na decisão, o ministro Luiz Fux afirmou que a medida pode afetar o acesso da população a um recurso imprescindível e que a solução do caso não exige apenas uma análise técnica, mas também um amplo diálogo entre os estados envolvidos.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu uma empresa detentora de franquia de informática de uma dívida trabalhista de uma escola franqueada da marca.
A decisão seguiu a jurisprudência do TST no sentido de que o contrato de franquia não caracteriza terceirização. Gisele Mourão.
Uma professora contratada pela D Centro Educacional, empresa franqueada da Microlins, entrou com ação pedindo a declaração de vínculo de emprego com a marca. Outra opção dada pela trabalhadora no processo foi a condenação subsidiária da Escola de Profissões, que possui a franquia da Microlins, ao pagamento de verbas trabalhistas. O relator na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Caputo Bastos, explicou que a escola não poderia ser condenada subsidiariamente por não se tratar de terceirização. Para o ministro, o franqueado, que no caso é a AD, é livre para administrar o negócio e contratar os próprios empregados, assumindo os riscos da operação.
Um trabalhador que teve perda total da visão durante serviços de preparação de detonação de explosivos em uma empresa de exploração e extração de granitos será indenizado.
O homem receberá indenização por danos morais, danos estéticos e danos materiais, valor que chega a R$ 406 mil. Reais.
A sentença é da Vara do Trabalho de Machadinho do Oeste, em Rondônia, confirmada pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 14ª Região, também o Tribunal Superior do Trabalho, Juliana Costa.
O homem deve receber o pagamento de R$ 406.125 em 21 parcelas e uma pensão mensal equivalente a 100% de sua remuneração a contar do corrente mês, pensionamento que seguirá até fevereiro de 2043. Como garantia para que o trabalhador receba os valores acertados, as partes acordaram que a empresa deverá indicar bem imóvel a ser objeto de afetação ao cumprimento da obrigação.
A 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, acolheu o pedido de um jovem trabalhador para que a contagem de tempo de serviço como aluno aprendiz valha para fins previdenciários.
Na decisão, o relator esclarece que o reconhecimento é possível quando a atividade é remunerada, o que caracteriza o vínculo empregatício. Larissa Medeiros.
No caso, o autor apresentou certidão que faz alusão a contraprestações pecuniárias recebidas durante o curso do aprendizado. A remuneração se deu pelo fornecimento de alojamento, alimentação e assistência médica pelo governo de São Paulo.
No Ceará, um supermercado foi condenado a pagar R$7 mil de indenização a duas clientes que foram constrangidas no estabelecimento.
Segundo o processo, as duas mulheres estavam acompanhadas de uma criança de 12 anos, que usava um par de patins e acessórios, presente que ela havia ganhado no dia anterior.
Enquanto faziam compras, um segurança do local as acusou de furto. A mãe do garoto ainda tentou explicar a situação ao funcionário, mas foi ignorada.
E só quando a avó do menino compareceu à loja e apresentou a nota fiscal dos produtos é que todos foram liberados.
A empresa alega que o segurança agiu de forma legal. Para a justiça, o dano moral foi evidente, uma vez que o fato poderia ter sido evitado se tivessem sido verificadas as imagens de câmeras de segurança do local.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.